Atos, capítulo 4. Mas enquanto falavam com o povo, os sacerdotes, o principal líder do templo e os saduceus vieram sobre eles, muitos contrariados por vê-los ensinar ao povo e proclamar, por meio de Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam a Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, visto que já era tarde. Muitos, porém, daqueles que ouviram a palavra creram, e o número de homens chegou até cerca de 5.000. E aconteceu no dia seguinte que os governantes, anciãos e escribas reuniram-se em Jerusalém. O sumo sacerdote Anás estava lá, juntamente com Caifás, João, Alexandre e o resto da família do sumo sacerdote. E, quando os haviam colocado no meio, perguntaram: "Por qual poder ou em nome de quem vocês têm feito isso?" Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: "Governantes do povo e anciãos de Israel, se hoje estamos sendo questionados a respeito de uma boa obra feita a um homem enfermo, por qual meio este homem foi restaurado à perfeita saúde, que seja manifesto a todos vocês e a todo o povo de Israel que, em nome de Jesus, o ungido, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, exatamente através dele que este homem está aqui diante de vocês restaurado à sua saúde. Ele, Jesus, é a pedra que foi descartada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular do arco. E não há salvação em nenhum outro, nem há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual precisamos ser salvos." Ora, quando viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que não eram instruídos e provinham de classe baixa, ficaram admirados e reconheceram que eles estiveram com Jesus. E vendo o homem que fora curado de pé ali com eles, nada podiam dizer contra isso. Mas quando lhes ordenaram que fossem e esperassem do lado de fora da câmara do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: "O que podemos fazer a estes homens, uma vez que verdadeiramente um milagre bem conhecido foi feito através deles, o que é evidente a todos os que vivem em Jerusalém? Não somos capazes de negá-lo. Mas para que isso não mais se espalhe entre o povo, vamos ameaçá-los, para que daqui em diante eles não falem com ninguém neste nome." Desse modo, eles o chamaram e lhes ordenaram não falar de forma alguma, nem ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram: "Sejam vocês os juízes, se é correto aos olhos de Deus ouvir a vocês ao invés de Deus, pois não podemos ficar calados sobre as coisas que temos visto e ouvido." Assim, depois de os terem ameaçado ainda mais, eles os deixaram ir, não encontrando nenhuma maneira para castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia sido feito, pois o homem a quem esse milagre de cura sucedeu tinha mais de 40 anos de idade. Tendo sido liberados, retornaram para os seus próprios companheiros e relataram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Depois de ouvirem, ergueram suas vozes a Deus unânimes e disseram: "Ó Senhor, você é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aquele que pela boca de nosso pai Davi, seu servo, disse: 'Por que os gentios se comportaram arrogantemente e os povos planejam planos fúteis?' Os reis da terra, juntamente com os líderes religiosos, reuniram-se contra o Senhor e contra o seu ungido." Salmos, capítulo 1, versículo 1, 2. "Pois verdadeiramente nessa cidade, ambos, Herodes e Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e os povos de Israel, estiveram reunidos juntos contra seu santo servo Jesus, a quem você ungiu, para fazer o que a sua mão e o seu conselho predeterminaram que o acontecesse. E agora, Senhor, olhe para as ameaças deles e conceda aos seus servos falar a sua palavra com coragem destemida, enquanto você estende a sua mão para curas, sinais e maravilhas a serem feitos através do nome do seu servo Jesus." Então, enquanto eles estavam orando, o lugar onde estavam reunidos estremeceu e todos eles foram preenchidos do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão daqueles que creram eram de um só coração e alma, e nenhum deles dizia que qualquer uma de suas posses eram de si próprio. Porém, eles tinham todas as coisas em comum, e com grande poder, os enviados davam o seu testemunho sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça estavam sobre todos eles. Também não havia ninguém entre eles que necessitasse de coisa alguma, pois tantos quantos fossem donos de terras ou possuíssem casas como parte de suas riquezas, vendiam-nas, traziam os valores das coisas que eram vendidas e os colocavam aos pés dos enviados. E a distribuição era feita a cada um de acordo com as suas necessidades individuais. E José, chamado de Barnabé pelos enviados, que sendo interpretado significa filho de encorajamento, um levita de Chipre, tendo um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos enviados.